Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América de sábado 8 de julho de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia na apresentação desta emissão. Álvaro Ludger Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. É onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1.530 MHz. Também é FM em Bissau, também na Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, igualmente através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe e na internet, voaportugues.com. Na missão de hoje, como sempre, vamos ter notícias do que vai pelo mundo. No espaço Janela de Angola, vamos abordar a cobertura eleitoral por parte da imprensa pública e o acesso de todos os partidos à mídia ou não e o seu impacto nas eleições. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual na missão de sábado, as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, as notícias que marcam a atualidade neste sábado com a Mayra de La Salette.
Muito boa tarde, caros ouvintes. A cimeira do G20, em que participaram as economias mais ricas do mundo, terminou este sábado, dia 8 de julho, em volta num ambiente de protestos violentos com o presidente Donald Trump no centro das atenções. Os sucessos do presidente americano nesta cimeira foram a reunião com o presidente russo Vladimir Putin, um acordo parcial de cessar-fogo na Síria e um apelo para que se apresse o acordo comercial com o Reino Unido. Apesar disso, é de destacar que o comunicado final da cimeira do G20 deixa claras as diferenças entre os líderes do grupo no que toca às alterações climáticas e à percepção que estes líderes têm em relação à política de Trump, conhecida como América Primeiro, também entendida como isolacionista. No seu comunicado, os líderes acordaram em lutar contra o protecionismo. No último dia da cimeira, o presidente Trump teve na sua agenda encontros à margem do evento com os líderes do Reino Unido, Indonésia, Singapura, Japão e China. Na sessão das mulheres empreendedoras, os Estados Unidos foram também representados pela filha do presidente americano Ivanka Trump. No encontro, Donald Trump deu os parabéns à chanceler alemã pela forma como dirigiu a cimeira. Ainda sobre a cimeira do G20, os líderes das 20 maiores potências mundiais conseguiram chegar a um acordo com o presidente americano, Donald Trump, sobre as sensíveis questões do comércio e do clima, com concessões dos dois lados, na esperança de manter uma coesão no G20. A declaração final, adotada após dois dias de reunião sob alta tensão em Hamburgo, na Alemanha, marcada por manifestações violentas, carrega a marca das divergências entre a nova administração americana e o resto do mundo. Em matéria de clima, o G20 só tomou nota da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que luta contra o aquecimento global e do isolamento do país nessa questão. Todos os outros países consideram este acordo internacional como irreversível. Ao mesmo tempo, Donald Trump obteve a autorização do G20 para conduzir uma política controversa. O texto afirma que os Estados Unidos vão ajudar os outros países a ter acesso e a utilizar energias fósseis. Essa política vai contra a corrente do objetivo da ONU de ter uma economia menos focada em carbono, mesmo com a indicação no texto de que essas fontes fósseis serão utilizadas de maneira mais limpa. Concretamente, trata-se para os Estados Unidos da possibilidade de vender gás de xisto. Na Venezuela, um dos principais líderes da oposição venezuelana, Leopoldo López, deixou neste sábado, 8 de julho, a penitenciária e foi colocado em prisão domiciliar na sua casa em Caracas, após 3 anos de detenção, no momento em que as tensões entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição aumentam. O Tribunal Supremo de Justiça ordenou que o opositor fosse colocado em prisão domiciliar por razões de saúde, segundo anunciou o tribunal na sua conta do Twitter, indicando que a decisão foi tomada na sexta-feira, 7 de julho. O presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Michel Moreno, tomou esta decisão por razões humanitárias, indica o tweet, que não fornece mais informações. Leopoldo López está em sua casa em Caracas com Lilian Tintori, sua esposa, e seus filhos. Ainda não está livre, permanece em prisão domiciliar. Tiraram-no da prisão ao amanhecer tuitou Javier Cremades, em Espanha, um dos advogados do opositor Leopoldo López. López, de 46 anos, foi condenado sob a acusação de incitação à violência durante os protestos, exigindo a renúncia do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que deixaram 43 mortos entre fevereiro e maio de 2014. O Banco Mundial anunciou neste sábado o lançamento de um programa público ou privado de crédito destinando mais de 1 mil milhões de dólares a empresárias de países em desenvolvimento, um projeto iniciado pela filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias do que vai pelo mundo hoje, 8 de julho de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
No mais recente relatório conjunto, as duas organizações afirmam que a postura da comunicação social pública tem estado supostamente a conduzir uma propaganda eleitoral que não se coaduna com a legislação vigente no país, constituindo deste modo formas graves de desinformação que forjam a opinião pública e a manipulação. Segundo o estudo divulgado em Luanda, estes factos agravam profundamente a correlação de forças entre os principais candidatos, ferindo o princípio de igualdade de tratamento no acesso ao espaço público consagrado constitucionalmente. Sobre a observação eleitoral, o relatório recomenda que o novo sufrágio proceda à divulgação e acreditação antecipada aos atores eleitorais envolvidos direta ou indiretamente no processo eleitoral em curso para o estrito cumprimento da Constituição e da lei eleitoral. Chamam a atenção da Comissão Nacional Eleitoral para a fiscalização e a observância do Código de Conduto Eleitoral durante a campanha, bem como a promoção de sessões de preparação e esclarecimento em vista do cumprimento da lei constitucional e para assegurar o princípio básico da igualdade entre os concorrentes. O relatório das duas organizações vem apenas reforçar as preocupações que, de forma reiterada, os partidos políticos na oposição têm manifestado e sem, contudo, haver uma alteração do atual quadro. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, afirma que a organização que representa tentou apenas fazer uma análise do contexto atual do país, marcado pelo ambiente pré-eleitoral.
Vamos autorizar a pessoa que ganhar o pleito eleitoral para governar o país nos próximos 5 anos, mas não foi precedido de um verdadeiro momento de prestação de contas. Ou seja, nós estamos a partir para umas eleições, mas não sentimos que isto não é só uma questão do partido que está no governo, mas também até das forças políticas da oposição que tiveram no parlamento. Acho que não há uma grande preocupação com a prestação de contas aos cidadãos. E isto é notório, né? Ou seja, vamos de uma eleição para outra sem que cada um nos explique, no caso do MPLA, as razões pela qual muitas das promessas não foram cumpridas, mas também a oposição que esteve no Parlamento não consegue dar-nos conta de qual foi o seu desempenho durante esses anos e já voltam a pedir-nos novamente autorização. Outra questão que também nós notamos é que, neste momento, as forças políticas estão a construir as suas propostas de governo e se reparar com muito pouco envolvimento do cidadão. Ou seja, há uma mentalidade ainda prevalecente de que a interação dos partidos políticos com os cidadãos é somente no momento eleitoral. E nós pensamos que a democracia não se resume às eleições. As eleições não podem ser encaradas como um fim em si mesmo, mas como um meio. E, infelizmente, notamos que aqui há pouco engajamento dos cidadãos, sobretudo naquilo que é a construção das suas propostas políticas. Vemos uma azáfama, uma certa dinâmica nas ruas, mas é para promoverem os símbolos do seu partido, os números que vão estar no boletim de voto e raras vezes uma discussão séria sobre o conteúdo do que eles podem prometer ou de que, até onde eles se podem comprometer na altura caso venham a ser governo ou caso venham a estar no nosso parlamento. Portanto, isto também aqui sentimos que é um grande déficit e acreditamos que é, de certa forma, este déficit que faz com que muitas das pessoas se sentem um pouco apartadas da política, né? Depois, há uma outra dimensão que o Ops aponta, que é uma grande preocupação, que é a desproporção de meios das forças que vão concorrer. Nós habitualmente, e acho que uma visão meio simplista tende a ver, bom, quem são os concorrentes do pleito eleitoral? As 6 formações políticas que se inscreveram, mas não, nós temos visto até de forma escandalosa como alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes e achamos que isto é mau porque dedicando, e basta olhar para as cifras, né, já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado a que formação política, como é que é feita esta cobertura. Temos visto algo que vem sendo recorrente, à utilização dos meios do Estado. Por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre que um determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato do MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício. E isto, infelizmente, o que é que faz? Estão a usar os bens do Estado, as pessoas deixam de comparecer porque são funcionários do Estado aos locais de trabalho e nem por isso são descontados, os seus salários não são descontados, ou seja, há uma permanente utilização dos bens do Estado e que nós achamos que não é algo bom para a nossa democracia e muitas das vezes vai claramente contra as promessas que estão a ser feitas do ponto de vista do discurso, que é a utilização racional do bem do Estado, o compromisso de lutar contra a corrupção. Eu acho que este tipo de práticas deviam, e aliás gostei muito quando no primeiro discurso, no discurso que lançava a campanha ou a pré-campanha do MPLA, o candidato do MPLA tinha dito que o exemplo deve vir dos militantes do MPLA. Então, eu acho que isto pode ser um exemplo bom. Na utilização dos meios do Estado, mesmo estando à frente das instituições do Estado, podia ser um bom exemplo a este nível. Bom, isto é o que eu acho que é menos bem.
Apesar da preocupação latente, ainda assim o relatório elaborado pelas duas organizações também assinala alguns aspectos positivos. Sérgio Calundungo aponta a abertura manifestada pelo Ministério da Administração do Território enquanto esteve a conduzir o processo do registro eleitoral.
Mas também sentimos, e aqui é importante destacar isso como algo positivo, a predisposição do MAT, do Ministro da Administração do Território e do seu Secretário de Estado, que foram alvo principal das críticas, em dialogar, abertura para falar com os diferentes setores, com os diferentes segmentos. Eu acho que isto é algo nunca visto antes. Eu acho que esta postura deles de ouvir, e notava-se que era mesmo uma escuta ativa, ouviam as preocupações e respondiam às preocupações, tentavam esclarecer. Eu creio que esta era uma nota muito importante. É uma pena que a CNE sou muito tarde e enverdou pelo mesmo processo, mas isso foi muito positivo, esta postura do MAT. É o tipo de instituições que se precisam no país. Outro aspecto também que noto como positivo é que essas eleições provavelmente vão ser muito renhidas, mas não temos os níveis de beligerância que tivemos nas anteriores. E, em minha opinião, era muito importante isto. É muito importante que os líderes, nos seus discursos, não procurem só vender a sua proposta de governo, mas, sempre que possível, apelar à tolerância, à calma, como aconteceu com o líder do MPLA no Cacoalco. Imagino que outros também o farão. Eu acho que é importante ter eleições que sejam muito bem disputadas, mas temos que reduzir a zero os níveis de beligerância, de confronto bélico que isto toma. E desde esse ponto de vista eu sinto que há algo que estamos neste quesito, estamos melhor comparativamente aos anos anteriores, ainda que se possa sempre registar, e que é muito lamentável, é desagradável, um acidente ou outro, mas acredito que é muito importante a contenção neste aspecto, né? E, portanto, para finalizar, algum aspecto positivo que também foi destacado é esta questão de o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que os constantes apelos para que eles se engajem também no processo eleitoral, através da educação cívica. Tivemos setores da sociedade se pronunciando, vimos a nota pastoral da SIAST, que para mim foi muito feliz, dizendo claramente que era importante que os candidatos fizessem um esforço de explicar as suas propostas, não ficar com meias palavras. Eu acho que, vindo de uma instituição com a admissão que tem a SIAST, é muito positiva. Temos visto também uma série de igrejas, sobretudo, apelarem aos cidadãos à participação ativa neste pleito eleitoral, e eu acho que isto também é algo positivo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o relatório das duas organizações reflete os factos que se apresentam no atual contexto político que o país vive. Teixeira Cândido defende que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos de comunicação social públicos, facto que não tem acontecido ou que não tem sido demonstrado.
E com base nos factos que o observador tem estado a ter em conta, ou sobretudo com base naqueles factos que nós temos tido na nossa realidade, eles fizeram um relatório. Da nossa opinião, não há nenhuma objeção em relação a isso, pelo contrário. Entendemos que nós, enquanto Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não somos, nem enquanto associação, tampouco enquanto profissionais, proprietários desta análise sobre a liberdade de imprensa. Pelo contrário, congratulamos-nos quando não é apenas só o Sindicato dos Jornalistas Angolanos a fazer esta apreciação, e quando essa apreciação vem fora de nós, daqueles que não fazem jornalismo, entendemos que nós temos de nos submeter a ela e procurarmos corrigir. Aliás, é uma opinião conhecida com aquilo que tem sido a postura do sindicato, ou seja, que tem sido o posicionamento do sindicato em relação a isso. A Constituição da República de Angola, creio que no artigo 17, estabelece que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos públicos e outros. Portanto, tratamento igual não significa que o partido que está a governar deva ter pelo menos 15 minutos e o partido que está na oposição deve ter 10. Não, todos, o tratamento igual. Igual significa quando eu abro o meu noticiário e concedo a uma atividade de um partido 15 minutos, eu devo fazê-lo com os outros que naquele dia também estiverem a realizar. Porquê? Sou pena de eu poder influenciar o leitor, o telespectador, o ouvinte. Portanto, é isso que nos impede, é isso que nos impõe a Constituição, e é isso também que nos impõe a própria deontologia profissional. A questão da imparcialidade, da isenção, é isso. É eu poder conceder aos partidos que estão a concorrer o mesmo tratamento. O mesmo tratamento significa que, se eu passo em direto um comício, tenho de passar em direto outro comício. Que, portanto, tem de conceder o mesmo tempo, a menos que me digam que um partido produza mais informação e que outro produza menos informação. Ora, eu não estou a ver que num comício, por exemplo, há um partido que produza mais do que o outro, salvo se o discurso de um candidato for mais longo do que o outro. Mesmo assim, entendemos que os jornalistas não são obrigados a colocar o discurso na íntegra, são sim, na realidade, obrigados a transmitir os factos com objetividade. A objetividade significa a reconstrução da realidade. E essa reconstrução da realidade pode ser feita para equilibrar, ou de modo equilibrado. De modo equilibrado, digo, vou transmitir 3 minutos deste candidato e vou transmitir 3 minutos do outro. Compete, então, ao telespectador depois fazer a análise e decidir o seu sentido do voto. Portanto, não podemos ser nós.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é de opinião segundo a qual os jornalistas não devem ser os principais protagonistas do processo eleitoral. Teixeira Cândido lamenta o facto de não existir nesta altura no país um órgão que regule o exercício dos órgãos de comunicação social.
Tenho estado a reiterar, nós não somos parte integrante. Os jornalistas não são parte integrante. Se os jornalistas não compreendem isso, estamos a prestar um mau serviço ao país. O jornalista é apenas intermediário. Ao jornalista compete apenas, vou buscar uma figura de estilo, o jornalista compete apenas estender a relva e deixar que as equipas joguem. E cada equipa deve ter 11 jogadores. Uma não pode ter 10 e outra ter 11. Quer dizer, as duas equipas têm que ter o mesmo número de jogadores e têm de jogar na mesma relva e não pode haver diferença nisso. Portanto, é assim que impõe a Constituição, é assim que impõe a lei de imprensa, é assim que impõe o Código de Ética e Deontologia e é isso que espera a sociedade de nós.
Um outro aspecto, Teixeira Cândido, tem a ver com os donos dos órgãos de comunicação social, porque aqui, se calhar, o problema não é propriamente dos jornalistas, mas sim dos grupos económicos que praticamente tomaram de assalto a alguns órgãos de comunicação. Social. Haverá formas de como contrariar esta tendência?
Bom, infelizmente, o órgão que tem a competência de regular esta matéria, que tem a competência de exigir que sejam conhecidos os órgãos, os proprietários dos órgãos de comunicação social, nesta altura está numa fase de transição, que é o Conselho Nacional de Comunicação Social, por um lado. Por outro lado, diz a lei da imprensa que as empresas de comunicação, os proprietários das empresas de comunicação, devem ser nominados, ainda que sejam sociedades anónimas, devem ser conhecidos. Para quê? Para evitar que haja monopólio. Para quê? Para evitar que haja conflito de interesse, para evitar que haja interferência desses, por exemplo, na gestão editorial das empresas de comunicação. Ora, a nossa lei diz isso. O certo é que não temos quem quer que seja capaz de fazer cumprir esse pressuposto. Não há. O Conselho Nacional de Comunicação Social, como sabem, existe desde 92. O certo é que nunca sequer tomou um posicionamento nessa perspectiva.
Nesta altura podemos assumir que está a registrar um vazio nesta perspectiva.
Claro, embora o estatuto, a lei da entidade reguladora diz que transitoriamente o Conselho Nacional de Comunicação Social continua a funcionar até que a entidade reguladora entre em funcionamento, o certo é que ela não está a tomar nenhum posicionamento sobre esta matéria e receio que até o final do processo não vá se pronunciar sobre esta matéria, mas nós temos estado a dizer que isto é mau para o jornalismo, é mau para a sociedade, é mau para a democracia, porque se nós não sabemos quem são os proprietários, podemos então ter aqui uma espécie de um monopólio camuflado, podemos aqui ter na realidade políticos com interesses que tenham criado órgãos claramente para o seu interesse, e os órgãos de comunicação social não são um negócio qualquer. Os órgãos de comunicação social podem ser criados por quem quer que seja, mas eles pautam-se com base nos limites que a lei estabelece. Os órgãos de comunicação social não devem nem nunca devem depender da vontade do chefe. Sou pena de não estarmos a fazer jornalismo. Olha, se os órgãos de comunicação social fazem jornalismo, o jornalismo tem regras próprias. A objetividade, a isenção, a equidistância e toda a matéria de interesse público deve ser difundida. Para quê? Para permitir que o cidadão possa exercer a sua cidadania.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola também lamenta o facto da sociedade civil ter sido excluída do processo de elaboração das propostas de governação por parte dos partidos concorrentes. Sérgio Calundungo considera, por outro lado, que a falta de debates entre os candidatos é outro elemento que deve preocupar a sociedade.
E a minha opinião pessoal é que a democracia ficaria muito mais enriquecida se todos os candidatos aceitassem dar a cara e, num debate entre eles, esgrimirem os argumentos a favor das suas propostas e contra as propostas dos outros. Eu acho que isto seria um estágio de maturidade que nós queremos urgentemente ver na nossa política. Habitualmente, o que é que eles insistem? Insistem num modelo que é o modelo do comício. Mas no comício as coisas são preparadas para fazer brilhar a voz do candidato. Nós gostaríamos de os ver fora do... num ambiente muito mais diferente, num ambiente em que ele está com os seus pares, estão a discutir as propostas, respondendo perguntas da plateia, mas também, sobretudo, discutindo e sendo interpelado pelos outros concorrentes. Eu acho que isto iria marcar significativamente estas eleições, seria um excelente sinal para Angola e, infelizmente, até agora não temos grandes indicações de que isto venha a acontecer. É claro que sou otimista, não perco as esperanças, espero que os candidatos aceitem isto. É uma obrigação que tenham para com a cidadania. Nós precisamos de conhecer quem vai governar Angola nas suas múltiplas dimensões. E eu acho que o debate é uma boa forma de espelhar isto, né? Não só de notar a forma como eles reagem a ambientes como estes, a forma como eles tratam os seus os seus concorrentes políticos que não, ou adversários políticos que não têm necessariamente por que ser inimigo, a forma como eles defendem as ideias para as quais dizem, a forma como eles defendem as ideias constantes nos seus programas, a forma como eles discordam das ideias de outros programas, eu acho que seria bastante enriquecedor e eu acho que mandaria uma mensagem muito importante para o resto da sociedade.
Para Teixeira Cândido, a realização de debates entre os candidatos não deve ser assumido como uma questão de vaidade, mas sim uma oportunidade para os cabeças de listas fundamentarem as suas ideias.
O sindicato tem estado a tentar também trabalhar nessa matéria. Entendemos que a realização de debate não é uma questão de vaidade, não é uma questão de só menos importância. É uma oportunidade para que a imprensa e a sociedade do modo geral possa conhecer de cada candidato, na realidade, preocupações que às vezes não estão tão claras ou tão acentuadas nos seus respectivos programas. Há preocupações particulares porque...
Até porque a própria sociedade não foi envolvida na elaboração Exatamente. Dos próprios programas.
Precisamente por isso é que, como se diz, qualquer plano de marketing, qualquer plano de comunicação, qualquer plano urbanístico exige normalmente contacto permanente com o público, com a sociedade. Ora, não tendo a sociedade sido tida em achada, salvo melhor opinião, nesta concessão dos programas eleitorais, não há obrigação, mas para refletir na realidade da necessidade da população, em princípio os partidos políticos deviam ter feito isso. Ora, entendemos que os debates poderiam, na realidade, colmatar essa necessidade que a sociedade tem de ver, na realidade, de ouvir e ver quais são as ideias que os candidatos têm sobre problemas específicos ou que não tenham sido acentuados nos respectivos programas. Eu acho que é uma necessidade que se impõe. Da nossa parte, vamos continuar a encorajar quem quer que seja que venha a ter essa iniciativa. Também estamos a apelar aos candidatos, porque é, na realidade, um direito à informação. É a materialização do direito à informação que o cidadão tem. O cidadão tem direito à informação e quem quer, na realidade, ser servidor público tem de começar a se habituar a prestar esta informação ao cidadão. Aliás, porque estamos num período em que você vai querer o meu voto, eu quero saber até que ponto é que você pensa sobre aqueles problemas que, na realidade, nos preocupam, nos afligem.
Teixeira Cândido e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, quero lembrar que amanhã também teremos a nossa habitual emissão, dos domingos. Mais tarde falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Agora, vamos à música.
Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar minha alma nua. Eu quero sentir aquele toque. Meu corpo no teu reboque. Me põe o teu calor. Me pita. Chama louca, me põe assanhada. Passa no meu corpo tua língua afiada. Me chama de fada. Mamauê, mamauê. Hoje a noite é nossa. Hoje a noite é nossa. A palpa tuas uvas vem sentir minhas curvas. Me faz nascimento. Acelera o relógio. Carrega a ansiedade que hoje eu não fujo. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Me chama Madonna, você é tua dona, mamãe te dá sona. Não há corpo sem fito, desliguem o incom, hoje tô na boa. Mamauê.
Essa noite eu quero. boca pendura. Se eu tremer, me segura. Me põe no teu colo, me pita tipo uma lua. Aqui não tem crise, está tudo no lume. Ah, aqui já está.
Amigos ouvintes, quero convidá-los a visitarem nossa página na internet, voaportugues.com, e de segunda a sexta também poderá encontrar manchetes deliciosas de África em vídeo. É o Voa 60 África. Estão com a Voz da América, emissão em português, de 8 de julho de 2017, convosco aqui aos microfones Álvaro Ludger Andrade na apresentação e Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem acompanhar-nos, como estão a fazê-lo, os que o fazem pela rádio, através de ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, e onda média nos 1.530 MHz, também na internet VOA Português. Igualmente, transmitimos através de parceiras FM em Cabo Verde, na Rádio Comercial, em Moçambique, em Maputo com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Página Carimane e em Missão através das rádios Pijigiti e a Capital FM. E em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor. Dentro de alguns minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Mas para já, vamos às notícias do que vai pelo mundo hoje com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. A cimeira do G20, em que participaram as economias mais ricas do mundo, terminou este sábado em volta num ambiente de protestos violentos, com o presidente Donald Trump no centro das atenções. Os sucessos do presidente americano nesta cimeira foram a reunião com o presidente russo Vladimir Putin, um acordo parcial de cessar-fogo na Síria e um apelo para que se apresse o acordo comercial com o Reino Unido. Apesar disso, é de destacar que o comunicado final da cimeira do G20 deixa claras as diferenças entre os líderes do grupo no que toca às alterações climáticas e à percepção que estes líderes têm em relação à política de Trump, conhecida como América Primeiro e também entendida como isolacionista. No seu comunicado, os líderes acordaram em lutar contra o protecionismo. No último dia da cimeira, o presidente Trump teve na sua agenda encontros à margem do evento com os líderes do Reino Unido, Indonésia, Singapura, Japão e China. Na sessão das mulheres empreendedoras dos Estados Unidos foram também representados pela filha do presidente americano, Ivanka Trump. No encontro, Donald Trump deu os parabéns à chanceler alemã Angela Merkel pela forma como dirigiu a cimeira. Ainda sobre a cimeira, os líderes das 20 maiores potências mundiais conseguiram chegar a um acordo com o presidente americano Donald Trump sobre as sensíveis questões do comércio e do clima, com concessões dos dois lados na esperança de manter uma coesão no G20. A declaração final adotada após dois dias de reunião sob alta tensão em Hamburgo, na Alemanha, marcada por manifestações violentas, carrega a marca das divergências entre a nova administração americana e o resto do mundo. Em matéria de clima, o G20 só tomou nota da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que luta contra o aquecimento global e do isolamento do país nessa questão. Todos os outros países consideram este acordo internacional como irreversível. Ao mesmo tempo, Donald Trump obteve a autorização do G20 para conduzir uma política controversa. O texto afirma que os Estados Unidos vão ajudar os outros países a ter acesso e a utilizar energias fósseis. Essa política vai contra a corrente do objetivo da ONU de ter uma economia menos focada em carbono, mesmo com indicação no texto de que essas fontes fósseis serão utilizadas de maneira mais limpa. Concretamente, trata-se para os Estados Unidos da possibilidade de vender gás de xisto. Na Venezuela, um dos principais líderes da oposição venezuelana, Leopoldo López, deixou neste sábado, 8 de julho, a penitenciária e foi colocado em prisão domiciliária na sua casa em Caracas, após 3 anos de detenção, no momento em que as tensões entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição aumentam. O Tribunal Supremo de Justiça ordenou que o opositor fosse colocado em prisão domiciliar por razões de saúde, segundo anunciou o tribunal na sua conta do Twitter, indicando que a decisão foi tomada na sexta-feira, 7 de julho. O presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Michael Moreno, tomou esta decisão por razões humanitárias, indica o tweet, que não fornece mais informações. Mais cedo, a notícia da saída do opositor da prisão foi dada por um dos seus advogados em Espanha, Javier Cremades. Leopoldo López está em sua casa em Caracas com Lilian Tintor e sua esposa e seus filhos. Ainda não está livre, permanece em prisão domiciliar. Tiraram-no da prisão ao amanhecer, tuitou Javier Cremades. López, de 46 anos, foi condenado sob a acusação de incitação à violência durante os protestos exigindo a renúncia do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que deixaram 43 mortos entre fevereiro e maio de 2014. O Banco Mundial anunciou neste sábado o lançamento de um programa público-privado de crédito, destinando mais de US$ 1.000 milhões a empresárias de países em desenvolvimento, um projeto iniciado pela filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump. A iniciativa revela o poderoso papel político que Ivanka Trump desempenha na Casa Branca.
Obrigado, Mayra, pela atualização das informações aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, sábado 8 de julho de 2017. Estamos a transmitir desde Washington.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, quem me ouve do outro lado, este é o teu Top 10 Americano aqui na Voz da América. Hoje, poucas alterações na tabela, devo dizer que no primeiro lugar, ninguém lhe para, ninguém lhe tira. Daqui a nada já vamos saber quem é e, claro, tenho umas notícias quentes para os fãs de Jay-Z e Kanye West. Sem mais rodeios, vamos ouvir Stay. Na décima posição, a música de Zed com participação de Alessia Cara. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Vamos agora aos bifes no mundo do rap. É exclusivo no Tidal e eu confesso, estou muito curiosa para ouvir o novo álbum de Jay-Z, o 4.44. Segundo a crítica, é mesmo deste álbum que estávamos todos a precisar. Antes de 4.44 ser lançado no Tidal, a operadora móvel americana, a Sprint, organizou festas com DJs locais que só passaram música deste álbum. As lojas da Sprint em Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Atlanta, Miami, Boston, Filadélfia, Chicago e Washington DC foram as felizes contempladas. No álbum, Jay-Z manda umas bocas a Kanye West, a Future e a outras figuras da indústria. Ao que tudo indica, Kanye West está de saída da plataforma musical Tidal e Jay-Z, numa das suas músicas, diz mesmo estar farto do pai do álbum Life of Pablo. Em 4.44, Jay-Z também faz um rap em apoio à sexualidade da sua mãe e responde às acusações de infidelidade que a sua mulher Beyoncé fez em Lemonade. E assim vai o mundo dos reis do rap. Vamos agora ao quarto lugar aqui no Top 10 americano da Voz da América, ocupado pela música Wild Thoughts, de DJ Khaled, com participação de Rihanna e Bryson Tiller. Uma música que saiu mesmo bem. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocker with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. For the tag, you know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow. For the taking, I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the juice. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl wear shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like there's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Estamos ligados ao Top 10 americano da Voz da América com a melhor música da semana. No primeiro lugar não houve mexidas, mas Kendrick Lamar com Humble desceu uma posição e está agora em sexto. E no sétimo está Future com Mask Off.
call it how it is. Hit it. My problems are swag, swag. I'm there, bitch. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Represent. Gotta represent. Chase a chick. Never chase a chick. No. Mask on. Get mask on. Mask on. Get mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a chick. No. Two cups. Toast out with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle. I'm a living proof. Ain't compromising. Half a million on the coup. Drug houses. Looking like Peru. Graduated. I was overdue. I'm a dude. Pink Miley. I can barely move. Ask about me. I'm gon' bust a move. Red James. 33 chains. Oceanair. Cruising Biscayne. Top off. That's a liability. Hit the gas, yeah. Boosting my adrenaline, be it firm. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it firm. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it firm. Represent, yeah. Gotta represent, gang, gang. Chase a chick, yeah. Never chase a chick, be it firm. Mask on, yeah. Your mask on, be it firm. Mask on, yeah. Your mask on, be it firm. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it firm. Chase a chick, yeah. Never chase a chick, no. Photo maybe, I drive anything, yeah. Buy my range, yeah. Make them go insane, yeah. My guillotine, drink from melazine, taking beans, yeah. Go to those extremes, let's go. Parliament, calamari wins, yeah. Parlay in Vegas, we was in the tennis, let's go. Before the business, yeah. Theodore lenses. More prescriptions, yeah. Focus on the mission. Hold my intermission. Hold on. Never take a break. We can't pull up. Switch states. Switch down fireplace. Speech. Ain't no way. Ain't no way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rock the bank. We gon' rock the game. Again, they gain, we gain. Gain. But they are not the same. We been Percocet, yeah. Miley Percocet, be it fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it fine. Represent, yeah. Gotta represent, gang, gang. Chase a chick, chase. Never chase a chase. Be it fine. Mask on, yeah. Your mask on, be it fine. Mask on, yeah. Your mask on, be it fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it fine. Chase a chick, chase. Never chase a chase. Be it fine. Mask on.
Era Mask of the Future. E eu prometo tocar para a semana outras músicas, mas hoje fica só informação de algibeira. O quinto lugar do Top 10 americano é ocupado por Shape of You, de Ed Sheeran. O oitavo pertence aos The Chainsmokers e Coldplay, com Something Just Like This. E sem mais conversa, vamos ouvir música. Congratulations de Post Malone e Quavo, na nona posição.
Metro Boomin want some money. My mama called, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look we made it. Yeah, we made it. They was never friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I knew I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bags, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. But all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom. Yeah, yeah. If you quit winning, would you light us to the sky? How could I make it when I got millions on my mind? Coming with that boot, I just put it to the side. Bought a sense of baby, they
call, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
Yeah, oh, I was patient. Hey, oh. Now I can scream that we made it. We made it. Now everywhere I go, they say congratulations. Young graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Never old being frank. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in a trap, though. Pasta big, call it Super Bowl. Super Bowl, caught up, get in the road. Top flow lifestyle, hunt your one post. Malone, I got a play on my phone. You know what I'm on. Hunt your Houdini is gone.
My mama called, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
Depois de um programa tão virado para o rap, preparem os passitos e o gingado, porque o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América é para dançar. Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber fecham o nosso programa com Despacito. Obrigada pela companhia. Para a semana, estarei de volta.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo
las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos.
E quase no final do programa, vamos ter aqui então o resumo das principais notícias deste sábado, outra vez com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. A cimeira do G20 em que participaram as economias mais ricas do mundo terminou este sábado, dia 8 de julho, em volta num ambiente de protestos violentos com o presidente Trump no centro das atenções. Os sucessos do presidente americano nesta cimeira foram a reunião com o presidente russo Vladimir Putin, um acordo parcial de cessar fogo na Síria e um apelo para que se apresse o acordo comercial com o Reino Unido. Ainda sobre a cimeira, os líderes das 20 maiores potências mundiais conseguiram chegar a um acordo com o presidente americano Donald Trump sobre as sensíveis questões do comércio e do clima, com concessões dos dois lados na esperança de manter uma coesão no G20. Em matéria de clima, o G20 só tomou nota da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que luta contra o aquecimento global e do isolamento do país nessa questão. Todos os outros países consideram este acordo internacional como irreversível. Na Venezuela, um dos principais líderes da oposição venezuelana, Leopoldo López, deixou neste sábado, 8 de julho, a penitenciária e foi colocado em prisão domiciliária na sua casa em Caracas após 3 anos de detenção, no momento em que as tensões entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição aumentam. López, de 46 anos, foi condenado sob a acusação de incitação à violência durante os protestos, exigindo a renúncia do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que deixaram 43 mortos entre fevereiro e maio de 2014. O Banco Mundial anunciou neste sábado o lançamento de um programa público ou privado de crédito destinando mais de US$ 1.000 milhões a empresárias de países em desenvolvimento, um projeto iniciado pela filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump. A iniciativa revela o poderoso papel político que Ivanka Trump desempenha na Casa Branca, onde tem um trabalho formal como conselheira do seu pai e frequentemente se encontra com líderes mundiais. E foram as notícias deste sábado, 8 de julho. Um bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português para a África da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão de hoje, 8 de julho de 2017, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade. Votos de um bom resto de sábado. Lembramos que temos um novo encontro amanhã, aqui, à mesma hora. Até lá, grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.